Canta essa música, sabia? Fala muito comigo da esses reggae music. Quem é do tempo do Bola de Neve reggae? Amém? Você tem uns 10 anos de igreja já, você vai lembrar bastante dessa história. Minha esposa, que já está com quase beirando 15 anos, mais de 15, né? Mais de 15 anos de Bola de Neve. Então, sabia que eu um dia, sabe como eu conheci a Bola de Neve? Eu conheci a Bola de Neve através de um CD que eu ganhei de reggae, né? Inclusive o rapaz um dia veio aqui na igreja com os filhos dele, o Mauro, e eu não consegui dar um abraço nele. Eu conheci a igreja através de um CD da Tribo de Louvor. Então o reggae, para quem que gosta, né? Quando você ouvia Bola de Neve no reggae, né? Engo Vieira, né? Salomão do reggae, a gente teve o privilégio de estar aqui. É uma coisa, vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela, dançante, amém ou não? É uma coisa dançante, né? E aí você curte demais. Então é as coisas que traz uma memória muito boa, né, no momento da minha conversão. Então você que gosta de reggae, a gente precisa tocar mais reggae, né? Na verdade a gente precisa compor uma música de reggae, né? O que vocês acham disso? Amém ou não? Glória a Deus, né? Ontem eu fui no culto regional com a camisetinha do Entre Montes por baixo, amém? Onde eu vou com a camiseta. Agora vocês têm que fazer a parte de vocês, amém ou não? Glória a Deus, amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, independente se você ofertou ou não. Pai querido e amado, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e apresentamos aqui as ofertas, os nossos dízimos, ó Pai. Colocamos aqui, Senhor, todas as coisas que o Seu povo tem colocado aqui diante do Teu altar, Pai. Aqui está mais, ó Pai, que nossas ofertas, mas aqui está o nosso coração, a nossa oração. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar abençoando cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite, aqueles também que não puderam trazer, Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, que essa bênção, a bênção do Senhor, a bênção dos céus, esteja sobre a vida e sobre a casa, sobre a família de cada um, em nome de Cristo Jesus. Pai querido, nós sabemos que em dias como esses, nós temos o nosso Redentor, o nosso Protetor, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Por isso nós não temos o que temer, porque o Senhor nos prometeu que iria cuidar de nós. Por isso eu peço que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada família aqui representada, sobre cada trabalho, sobre cada empresa, sobre cada negócio, Senhor, em nome de Cristo Jesus, sobre cada MEI, sobre cada vida que está projetando algo maior, cada vida que está, Senhor, sendo um abençoador em suas empresas como CLT, ou aqueles que querem sair do CLT, Senhor, aqueles que têm sonhado com grandes coisas, ó Pai, para se tornarem empreendedores, para se tornarem, Senhor, pessoas que vão trabalhar no mercado financeiro, que vão ser investidores. Eu não sei, Pai, mas tantas coisas o Senhor tem dito ao coração do Teu povo, e eu peço que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre eles em nome de Jesus. Que o Senhor continue abrindo, Pai, as suas portas, as suas janelas dos céus, ó Pai, derramando as suas bênçãos, derramando estratégias, discernimento, inteligência, sabedoria, capacitação, Pai, em nome de Cristo Jesus, sobre a vida do Teu povo. Pai querido, eu oro também para que eles tenham, Senhor, uma habilidade, Senhor, para cuidar das suas finanças, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, porque nós sabemos que o nosso povo, a nossa nação, é um dos povos mais endividados da terra. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre disso, em nome de Cristo Jesus, mas que a Tua bênção e a Tua mão forte e poderosa estejam sobre as nossas vidas, nos dando, Senhor, essa também habilidade de administrar os nossos recursos, as nossas finanças, ó Pai, não deixando faltar em nada para a nossa casa, para a nossa família, mas também para com o Senhor. Por isso, em nome de Cristo Jesus, Pai, abre portas de emprego. Eu oro por isso, Pai, por contratos, por vendas, por clientes, por bolsas de estudo, e que em nome de Cristo Jesus nós possamos ver, Senhor, a Tua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas, mas que também nós possamos nos mover em fé, Pai, colocando diante de Ti a nossa oração, o nosso quebrantamento, mas também, Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos. Essa é a nossa oração, Pai. A Ti nós Te damos toda a honra e toda a glória, Te entregamos tudo isso, Pai, para que o Seu reino avance, para que igrejas sejam abertas, para que pastores e missionários venham ser enviados e mantidos junto com as suas famílias. Essa é a nossa oração, Pai. Abençoe esse ministério, essa casa e a Tua igreja. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Pode se assentar no teu lugar. Você que tem de 12 a 15 anos, pode estar indo lá para receber uma palavra específica para a tua vida lá nos teens. Amém? Em nome de Jesus. E você que fica aqui comigo, nós vamos juntos mergulhar naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Hoje fiquei muito feliz. Estou acompanhando junto com a pastora a conferência profética que está acontecendo lá no Paraná, com o pastor Felipe, que é uma referência para nós. E em novembro do ano passado eu ministrei aqui no Congresso de Paternidade uma palavra sendo liberada por uma década a respeito de preparar uma nova geração de filhos. Quem lembra disso? Amém ou não? Essa é a visão da nossa igreja. Nós estamos remando para esse lado, nós estamos mergulhando nisso. E hoje eu fiquei sabendo que lá nessa conferência o pastor Felipe criou um ministério que se chama o Ministério Gerações. E o Ministério Gerações tem o mesmo versículo base da mensagem que eu ministrei aqui, do Salmo 145, verso 4, que o Senhor levantaria uma geração para ensinar outra geração, para anunciar a outra geração. Então Deus está falando sobre gerações, amém, amados? E Deus começará a falar ainda mais sobre gerações. Eu peço que você ore por nós, para que nós sejamos capacitados de viver, por isso conviver debaixo dessa palavra como igreja. E eu peço que você ore também pela minha vida, para que eu consiga terminar o livro que eu já iniciei para falar de gerações, amém ou não? Eu fiz um estudo profundo a respeito de todas as gerações, a partir da década de 40 até o tempo que nós estamos vivendo agora. Estou terminando esse estudo para começar a entrar na profundidade da mensagem da palavra a respeito de preparar uma nova geração. Então eu quero que esse livro seja uma ferramenta para a nossa igreja e também para todos que vão estar vivendo essa palavra que está sendo liberada sobre a nossa geração. É tempo de preparar uma nova geração. Amém, amados? Em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido e amado, nós nos rendemos diante da tua presença e da tua palavra, e nessa noite, Senhor, nos colocamos diante de ti para ouvir a tua voz. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos o teu favor sobre as nossas vidas, assim como também o teu amor e graça que nos capacita a estar aqui de pé nessa noite. Por isso oramos, Pai, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração daqueles que está, Senhor, que estão pela internet, em suas casas. Fale, Senhor, com aqueles que também vão receber essa mensagem num outro tempo, num outro momento. E, Senhor, para nós que estamos aqui, que o teu Espírito, Pai, venha se revelar de uma maneira profunda em nossos corações. Seja conosco, Espírito Santo. Tenha liberdade nesse ambiente, nesse lugar. Nós não somos nada sem ti. Nós não somos nada sem o teu agir, sem o teu mover. Nós não somos nada sem a tua presença, a densidade da tua glória que se revela sobre nós. Por isso nos toca e nos renova, Pai. Nos toca e nos renova com o poder da tua palavra, com o poder da sua presença. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida mais uma vez, Senhor. E que teu Espírito Santo venha ser algo palpável aqui neste lugar, em nome de Jesus. Eu me rendo, me prostro e me coloco numa condição de filho e de servo, para que eu seja, Senhor, um instrumento na vida dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga um amém bem fortão aí. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías capítulo 11, verso do número 1 ao número 5. Vamos ler na minha versão aqui, NVT, que estará também nos telões. Isaías capítulo 11, verso de número 1 até o verso de número 5. A Bíblia vai dizer assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça com um cinto e a verdade com uma cinta nos quadris. Até aí. Amados, Deus tem me falado desde o começo dessa semana sobre essa palavra renovo. Deus tem soprado ao meu coração e eu tenho pedido ao Senhor alguns tempos atrás, alguns dias e meses atrás, um renovo do teu espírito, um renovo, uma visitação do teu renovo. Alguém vai falar com o Tim lá, por favor? O Senhor tem soprado no meu coração e no coração da pastora a respeito da importância dessa renovação sobre as nossas vidas. Vocês estão comigo? Algum diácono ouviu o que eu pedi? Amém? Glória a Deus. O renovo, ele tem sinônimos no nosso significado aqui na nossa, no nosso dicionário. O renovo, ele, no seu sinônimo, ele significa reformar, na nossa língua portuguesa, progredir, revigorar, recomeçar, reparar, reestruturar. O renovo do Antigo Testamento, o renovo a respeito do Antigo Testamento, foi citado por grandes profetas: Jeremias, Zacarias, Isaías, assim como outros falaram a respeito do renovo. E quando Deus soprava em meu coração a respeito dessa palavra renovo, eu fui estudar a respeito do que significava isso, porque a gente precisa entender que todas as vezes que Deus fala conosco, nós precisamos ir a fundo para saber o que Ele está querendo dizer. Nós não temos a mente do Senhor, e para que nós possamos ter discernimento daquilo que Ele está nos falando, nós precisamos estudar. A maneira como Deus falou com o seu povo foi a maneira através das escrituras. Nós precisamos ler. Deus queria falar com o seu povo, Ele foi lá e escreveu nas duas tábuas da lei. Então um povo que não lê e não se aprofunda biblicamente é um povo que é neófito na fé. O que é neófito? Alguém que não tem ali uma maturidade para entender o que Deus está dizendo. Só que filhos amados, quando recebem um insight de Deus, uma palavra, um sonho, eles vão pesquisar na Bíblia a resposta que eles precisam. Amém, amados? E eu fui buscar essa resposta na palavra. Senhor, eu disse: Senhor, se o Senhor está dizendo sobre renovo, fala comigo através da sua palavra. E quando eu fui estudar a respeito dessa palavra renovo, que eu acabei de dizer que os profetas falaram sobre ela, a palavra renovo no Antigo Testamento falava a respeito de Jesus. Quando os profetas profetizaram e disseram essa palavra renovo, eles estavam dizendo a respeito do Messias. Vocês estão comigo? Amém, amados? A palavra renovo no hebraico significa broto, ramo ou rebento. Então Isaías profetiza aqui que do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, brotará um ramo, sairá um broto. E ele está falando aqui do próprio Cristo. O novo ramo, o verso número 1 fala de suas raízes. E esse ramo, esse broto, esse rebento, ele teria um derramamento do Espírito Santo sobre ele. Ele teria o Espírito do Senhor sobre ele. Olha o que o verso número 2 fala: e o Espírito do Senhor está sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Amados, quem não precisa disso? Qual de nós não precisa de sabedoria? Qual de nós não precisa de discernimento? Quem de nós não precisa de conselho ou de poder? Quem de nós não precisa de um conhecimento e do temor do Senhor? Todos nós precisamos daquilo que o renovo tem para nos dar. E Jesus é o renovo que vem sobre as nossas vidas. E quando Ele vem sobre as nossas vidas, Ele vem trazendo a manifestação de quem Ele é. Ele traz um espírito de conselho, Ele traz um espírito de sabedoria, de discernimento, de poder, de conhecimento e de temor do Senhor. Amém, amados? E eu entendi, eu falei: Senhor, realmente eu preciso desse renovo. A sua igreja realmente precisa desse renovo. Muito mais que reformar, progredir, revigorar, recomeçar, reparar e estruturar, conforme a nossa língua portuguesa fala a respeito do renovo. Nós precisamos do que a Bíblia diz ao nosso respeito do que é o renovo. Porque quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, da mesma forma que veio sobre a vida do Messias, ah, amados, todo o download, a carga espiritual que Deus derramou sobre o Messias também é derramada sobre nós. Amém, amados? Jesus, como o rebento de Jessé, como aquele que vem da raiz de Davi. Ele veio para nos renovar, Ele veio para dar uma nova vida sobre nós, Ele veio para nos dar uma nova aliança através do teu sangue. E quando nós continuamos a ler esse texto, nós vemos que Jesus, o renovo, o rebento, o broto, o ramo, Ele veio com uma capacidade de discernir todas as coisas. Ele veio com uma capacidade de ter prazer em obedecer a Deus. Olha o verso número 3 que diz. Verso 3: e ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência e nem acusará com base em rumores. Amados, Jesus, Ele veio como rebento, como renovo, Ele veio tendo prazer em obedecer ao Senhor. E se nós não recebemos um renovo da parte de Deus, nós não teremos aquilo que o próprio Cristo tem: uma capacidade de discernimento espiritual, de conhecimento, de sabedoria, de temor, de poder, que vem da parte de Deus. E também não teremos a capacidade de obedecer a Deus com prazer. Por isso nós precisamos nessa noite, todos nós precisamos desse renovo, dessa glória, dessa presença, dessa manifestação de Deus sobre as nossas vidas, para que tenhamos o prazer em obedecer a sua voz, para que tenhamos o prazer em obedecer a sua palavra, para que tenhamos prazer em fazer todas as coisas conforme Ele nos diz. Você que é pai ou mãe, sabe o valor dessa palavra obedecer? Porque muitas vezes você pede para o seu filho te obedecer e ele não te obedece. Em casa nós às vezes temos que falar 5 ou 10 vezes para escovar o dente, mais 5 ou 10 vezes para tomar banho, mais 5 ou 10 vezes para pôr a meia, para não tirar a blusa. Então quando nossos filhos obedecem de primeira, é um prazer muito grande. Você fala, vai tomar banho, vai. Você, meu Deus, aconteceu um milagre aqui, o que está acontecendo? Vai escovar o dente, escovou de primeira. Jesus amado, o Senhor está vindo sobre essa casa. Porque é algo que o pai e a mãe constantemente, ele tem que instruir os filhos, direcionar os filhos para que eles obedeçam. E ter o prazer em obedecer, amados, é algo que é uma capacitação dos céus. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós entendemos aquilo que o Senhor espera de nós, quando nós meditamos naquilo que o Senhor espera de nós e começamos a obedecê-lo, no início, quando você está se rendendo, é fácil, porque você levantou suas mãos aos céus e disse: eu vou. Se o Senhor pedir para eu quebrar a parede, eu quebro. Se o Senhor pedir para mergulhar no Rio Paraíba, eu vou. Eu vou, Senhor. Só que com o passar do tempo, nós adquirimos uma maturidade, e essa maturidade muitas vezes nos afasta da obediência. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, nós queremos julgar as coisas conforme a nossa aparência, e nós queremos acusar ou botar pontos com base nos rumores. Nós queremos muitas vezes tomar o lugar de Deus e deixamos a capacidade e o prazer de obedecer a Deus. Nós deixamos de lado a capacidade de obedecer ao Senhor por amor, porque nós achamos que estamos prontos para resolver todos os nossos problemas do nosso jeito. E Deus deseja tocar as nossas vidas, renovar a nossa história, renovar o nosso coração, para que eu e você tenhamos, amados, prazer em obedecer a sua voz, prazer em obedecer a sua palavra, prazer em obedecer os nãos que Deus nos dá, os esperas que Deus nos dá, dizendo: espera aí, não é o tempo, agora não é isso, não é para você tomar essa decisão agora. Deus deseja, amados, que eu e você tenhamos esse prazer que só o renovo, que é o próprio Cristo, pode nos dar e vir sobre as nossas vidas. Então por isso, o que nessa noite você precisa ser renovado? Qual tipo de área da tua vida, que tipo de área da sua vida você precisa de um renovo? É na sua saúde emocional, é na sua saúde física, é no seu ministério, é no seu casamento, é na tua vida financeira, é nas tuas, na sua vida espiritual? Qual é a sua oração hoje? Qual é a área de sequidão da sua vida que você diz: Senhor, eu preciso do teu renovo, eu preciso do teu espírito, Senhor, eu preciso ter prazer em te obedecer, porque a minha carne está gritando e pedindo para que eu faça o contrário? Qual é a área que eu e você precisamos do toque do renovo de Jesus? Jesus, ele iniciou seu ministério como um ramo, como um broto. Mas esse ramo e esse broto se tornou uma árvore. Vocês estão comigo até aí? João capítulo 15, Jesus fala que ele é uma árvore, que ele é uma videira. Sim, verso João 15, 5. Sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando nós estamos na videira, vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você está na presença. E quando nós estamos na presença da videira, na presença de Jesus, nós podemos produzir frutos. Os nossos frutos são realizados, nossos frutos são manifestos a partir do momento que nós estamos na videira. Só que como nós vamos produzir frutos cansados? Como nós vamos produzir frutos abatidos, tristes, desanimados, doentes emocionalmente? Como nós vamos produzir frutos pensando em desistir da fé? Nós precisamos, amados, primeiramente, para mudar uma condição das nossas vidas, o primeiro passo é reconhecer quem Ele é. E Ele é o renovo. Ele é aquele que traz o espírito de sabedoria, conhecimento, de poder e de temor. Ele é. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nele, nós podemos produzir boas obras. Então nós sabemos quem Ele é. Esse é o primeiro passo. E sabe qual é o segundo passo? Depois que você reconhece quem Ele é, você precisa reconhecer qual é a tua condição. Quem você é. Porque Deus não fará nada até que eu e você reconheçamos a nossa condição. Deus não pode operar nas nossas vidas algo sobrenatural enquanto eu não reconheço a minha condição. Enquanto eu não confesso a minha condição, enquanto eu não me rendo diante da minha naturalidade, da minha condição, eu digo: Senhor, a minha condição é essa, o meu coração é esse. Mas o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é aquele que tem poder para me renovar. A profecia do mesmo Isaías, capítulo 40, verso 28 ao 31, vai dizer assim: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Mas o que esperam no Senhor? Mas os que confiam no Senhor, quando o Senhor começa a operar sobre as nossas vidas, vem o mas. Os jovens se cansam e caem. Ah, os jovens se cansam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. A palavra renovo aqui na raiz do hebraico significa atravessar, crescer, mudar e continuar. Aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas, a capacidade de crescer, a capacidade de mudar, a capacidade de transicionar, a capacidade de passar adiante com as forças do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, amados? Por isso nós precisamos ser renovados com aquilo que Ele tem para derramar sobre nós: um óleo fresco, um vento novo, um vinho novo, uma água fresca da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Os seus problemas não irão se resolver enquanto você não entender que aquilo que você precisa também é espiritual, porque você foi criado um ser espiritual, feito à imagem e semelhança de Deus. Você não é só matéria, você não é só um átomo, você tem alma, você tem espírito. O tabernáculo foi feito à sua semelhança, com um átrio simbolizando a matéria, o corpo, o santo lugar representando a alma, e o santíssimo lugar representando o espírito. E Deus é espírito, e Deus fala através do espírito, e Deus fala com o seu espírito e não com as suas emoções. Enquanto as suas emoções forem predominantes na tua vida, o espírito profético estará calado em você. Enquanto as suas emoções te chacoalharem para todo lado, o Espírito de Deus não terá acesso ao teu coração. Nós precisamos separar as nossas emoções, a nossa alma, o nosso ser almático, do Espírito de Deus. A nossa alma representa as nossas emoções, a nossa alma representa também o nosso passado, a carniça que nós éramos antes de Cristo, a podridão que nós carregávamos antes de Jesus. A matéria, a carne, representa aquilo que nós carregamos, como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse me sobrevém. A matéria carrega o pecado. Por isso que você vai precisar de um corpo glorificado. Você não vai entrar dessa forma no céu. Por isso que Deus te reveste. Jesus veio morrer na cruz para te revestir, te fazer um novo homem, uma nova mulher. Porque essa matéria pecaminosa, descendente de um homem caído chamado Adão, não pode acessar o reino eterno dos céus. Você precisa de um novo corpo, que será glorificado pelo próprio Jesus Cristo. Por isso, amados, nós precisamos do seu Espírito para nos renovar, para renovar uma condição aqui dentro de nós. Porque enquanto a matéria estiver dominando, a carne estiver dominando, o coração enganoso e falho estiver sendo ali o centro da minha vida, enquanto as minhas emoções estiverem tomadas pelo meu passado, pelas minhas convicções, pelas minhas filosofias, pela minha maneira de ver o mundo, o Espírito se aquieta. Por isso que quando nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos primeiro nos aquietar, para que depois Ele fale. Porque enquanto as suas emoções estão abaladas, você não tem capacidade espiritual de ouvir a Deus. Uma renovação, quando vem sobre as nossas vidas, ela é interior, mas ela também é na mente. Efésios capítulo 4, verso 21 ao 24, vai dizer assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Se revestir de um novo homem, se revestir de uma nova natureza. Essa é a nossa condição, porque enquanto nossa maneira velha, o nosso antigo modo de viver, corrompido, com desejos impuros e pelo engano, opera em nós, uma nova natureza não consegue habitar e operar sobre as nossas vidas. Por isso que existe a necessidade da renovação. Deixem
que o Espírito os renove, verso 23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Enquanto o Espírito de Deus não muda a nossa história, a gente não permite que Ele opere, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, nada vai mudar. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10, vai dizer assim: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas, revistam-se de uma nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. À medida que eu conheço sobre Cristo, à medida que eu me aprofundo no meu Redentor e Salvador, ao meu Deus e ao meu Senhor, a partir do momento que eu conheço Ele e aprendo dEle, eu vou me tornando a sua imagem e semelhança. É quando Deus vai nos transformando, amados. Por isso que Paulo vai dizer: amados, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Mas não vos conformeis com este mundo, mas sedes renovados, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amados? A partir do momento que eu me entrego como um sacrifício vivo, santo e agradável, eu começo a viver uma renovação na minha mente. E a minha vida começa a ser transformada. Na história da igreja, sempre houve renovação. Na história da igreja, Deus sempre usou seus servos e profetas avivalistas. Deus sempre usou os seus reformadores para trazer o renovo. A partida de Moisés para o céu, a partida de Moisés deixando essa terra, trouxe o renovo de Josué. A queda de Eli, de Ofni e Finéias, os sacerdotes que ministravam diante do templo, e Eli, o sumo sacerdote, trouxe um renovo profético chamado Samuel. Quando Elias sobe aos céus, Eliseu vem com uma porção dobrada do teu espírito. A saída de cena de Saul traz Davi para o lugar que já era dele 14 anos atrás. Davi sobe ao trono através da morte de Saul. O Novo Testamento foi iniciado a partir do momento em que o velho se fechou. O tempo da graça veio através de Cristo. As boas novas foram pregadas. As boas novas. As eras foram divididas entre antes de Cristo e depois de Cristo. E quando Cristo se entrega na cruz e ressuscita, um novo e vivo caminho foi nos dado a partir do véu. O véu rasgado nos dá acesso à sala da presença. O véu rasgado nos dá acesso à sala do trono. O véu rasgado nos dá acesso a Deus novamente. Amém, amados? Quando Jesus sobe aos céus, a história não acabou. Ele sobe aos céus depois de 40 dias de permanência com os discípulos depois da sua ressurreição. Ele sobe aos céus, mas a renovação não para. Ele sobe aos céus e o Espírito Santo desce. Era para você dizer amém nessa hora. Porque, amados, Deus sempre deseja nos renovar. Deus sempre deseja descer sobre nós, habitar em nós e nos capacitar e nos encher, nos renovar de algo que apenas Ele pode fazer por nós, que é nos livrar de nós mesmos. Aquele que não conheceu o pecado teve que se fazer pecado para nos livrar da condenação eterna. Não vai ser fácil você ter que lutar com as suas emoções. Não vai ser fácil você ter que lutar com seus dilemas, com as suas dores, com seus traumas, com as suas perguntas, com seus questionamentos. Você acha que eu não faço perguntas para Deus às vezes no meu momento que eu estou deixando a minha alma dominar meu coração, minha vida? Meus filhos vão crescer sem avós. O pai da minha esposa, avô dos meus filhos, o único avô que eles têm, avô e avó, o único avô que eles têm,
não sabe nem a diferença de quem é Samuel e Gabriel. Você acha que eu não sinto muitas coisas? Que eu nem tenho que enfrentar muitas coisas, lutar contra as minhas emoções, pelos traumas que eu carrego, pelas coisas que dizem ao meu respeito, pela minha família estar dentro de uma casa de vidro? Eu tenho que lutar com as minhas emoções constantemente. E eu aprendi com o tempo a vencer isso. Mas todos os dias, e de tempos em tempos, eu preciso ser renovado. Eu preciso novamente ser capacitado. Eu preciso novamente que Deus talvez mude o meu curso, atualize o meu GPS, novamente me encha de senso de propósito, para que eu não seja guiado pelas minhas emoções, ou pela minha carnalidade, ou pela minha vontade de fazer as coisas, a minha vontade de resolver os meus problemas. Eu preciso que o vento do Espírito bata no leme do meu barco, para que novamente eu seja direcionado para o caminho que Ele deseja que eu vá. Porque eu já tentei por muitos anos na minha vida ir pelo meu caminho, e só foi tragédia, morte, prostituição. Eu já tentei fazer do meu jeito e não deu certo. E você já sabe que você já tentou fazer do teu jeito e não deu certo. Você já sabe que Deus já te deu uma, duas, três, quatro chances talvez. E essas, todas essas chances que você tentou pela sua vontade, você sabe que não deu certo. E quantas vezes mais você vai ficar tentando fazer do teu jeito? Quantas oportunidades mais Deus vai ter que te dar? Será que vai ter tempo para isso? Será que vai ter tempo para Deus ficar te dando 10, 20 oportunidades a mais? Hoje eu escolho ser renovado. Hoje eu escolho fazer a vontade de Deus. Hoje eu escolho aprender a obedecer e amar a obediência. Hoje eu escolho que o vento do Espírito sopre sobre a minha vida. Hoje eu escolho que o vinho novo venha sobre mim. Hoje eu escolho que uma água fresca venha sobre mim. Hoje eu escolho que a glória de Deus me inunde novamente. Hoje eu escolho morrer para o mundo e nascer para Jesus Cristo. O batismo, uma nova experiência com Deus, não é uma decisão emocional, onde você se arrepia e diz: ah, agora eu estou pronto para me batizar, ah, agora eu estou pronto para receber uma oração. Não, não é emoção. Deus é Espírito. Deus vai falar com o teu espírito. Então aquieta minha alma e faz o meu coração ouvir a tua voz. Aquieta minhas emoções, para que o Espírito venha com a sua densidade profética, com a sua glória manifesta, com o seu poder real, com o seu fogo novamente. Aplauda Jesus, igreja, vamos. Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Você já conhece de cor e salteado esse versículo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: no dia de Pentecostes. Eu vou ler na versão ARA. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Pense comigo, o vento enche alguma coisa? Só para Dilma que queria ensacar o vento, agora para o restante das coisas não enche. O vento não é matéria. Encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia. Amados, os discípulos estavam esperando.
Os discípulos estavam num cenáculo esperando o cumprimento de uma promessa que Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Eles precisavam de um comissionamento, eles precisavam de uma renovação. O mestre, o rabino, o Senhor já não estava mais entre eles. Eles precisavam de algo que viesse novamente sobre eles para que eles fossem comissionados. Até então eles eram discípulos. Agora eles se tornariam verdadeiramente apóstolos, construtores, reformadores, implantadores de igreja e do evangelho. Eles iam sair de alunos para se tornar mestres. Eles iam sair da condição de alunos para serem professores. Eles precisavam de um comissionamento. Por isso, amados, enquanto eles estavam reunidos no mesmo lugar, a Bíblia fala que veio um vento impetuoso. A palavra impetuoso no grego significa um vento que carrega, um vento que leva consigo. Impetuoso significa o que leva consigo mesmo. Impetuoso também significa aquele que move ou carrega com uma sugestão de força. O vento impetuoso é aquele que vem e carrega, aquele que vem e arrasta, aquele que vem com uma força soberana e te leva para um lugar. Encheu o lugar. Esse vento denso, esse vento forte, encheu. A palavra encheu no grego significa completar, preencher até o máximo, abundar, no sentido de ter abundância, no sentido de suprir, de fornecer. Então o vento vem com uma função de carregar os discípulos, de comissionar os discípulos, de enviar os discípulos, de levar os discípulos. E ele vem com uma força ao ponto de enchê-los, ao ponto de tocá-los abundantemente. Vem com uma força ao ponto de eles não conseguirem ficar de pé. Então o vento do Espírito Santo, o vento da renovação do Espírito Santo, ele carrega a tua vida, ele move a tua vida, ele te transporta com uma força, com uma abundância. Ele te enche, ele te supre e ele te completa, amém, amados? Ele vem com uma força completa sobre a tua vida. Você é levado por ele. O renovo do vento do Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas de uma forma real. Talvez você nessa noite hoje precise desse vento que chacoalhe a árvore, porque faz tempo que você não dá fruto. O vento precisa vir para chacoalhar, para que os frutos novamente voltem a cair. Porque é pelos frutos que nós vamos ser conhecidos. E o vento precisa vir. E o vento precisa vir ao ponto de arrancar raízes da árvore. Porque as raízes muitas vezes que você teve, foram raízes de amargura. Foram raízes muitas vezes que você não gostaria de carregar. As raízes muitas vezes da sua vida são raízes que você está carregando das suas emoções, dos seus traumas ou das coisas que você passou. Deus nessa noite deseja vir com um vento forte dele sobre a tua vida e te arrancar dos lugares onde você se inseriu, dos lugares onde a situação colocaram você, dos lugares onde não deveria você, onde você não deveria estar. Quando o vento vem, ele derruba a árvore, arranca a raiz. Quem já viu uma árvore derrubada com a raiz para fora num vendaval? Quem já viu? Essa é a força do vento impetuoso. Ele sopra e carrega. Ele sopra com uma força e carrega, com a capacidade de tirar toda a raiz onde nós colocamos os nossos pés. Raízes de dor, raízes de amargura, raízes de tragédia, raízes de medo, raízes de crises, raízes de adversidades. Hoje o Espírito de Deus deseja soprar com uma forte densidade sobre a tua vida, com uma forte sobrenaturalidade, com a capacidade de te arrastar para o novo. A promessa do renovo quando vem sobre nós, ela te dá um vigor novamente, ela te faz queimar novamente, ela te faz primeiramente prostrar-se e depois se coloca de pé. Quando o Espírito de Deus sopra, quando a nuvem da glória de Deus visita o templo de Salomão na estreia do templo, a densidade da nuvem, o peso da glória, o peso da manifestação era tão forte, tão grande, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Por quê, amados? Porque quando a densidade da glória vem, quando a manifestação poderosa de Deus vem, você não consegue permanecer da mesma forma que você estava. Essa densidade é uma demonstração do que vai acontecer quando Jesus voltar. Todo joelho se dobra, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, quando a glória de Deus vem, quando a densidade da presença vem, você realmente não consegue ficar de pé, porque você se prostra. Porque prostrar-se, a palavra culto, quando você vem para um culto, a palavra grega para culto significa prostrar-se diante dele, prostrar-se diante dele. Então, quando eu venho cultuar ao Senhor, eu venho me prostrar diante dele. Mas enquanto as minhas emoções estão abaladas, enquanto eu estou baseando a minha vida no meu próprio, na minha própria maneira de pensar e viver, eu continuo firme e de pé, com as minhas raízes onde o Senhor não me colocou. Foi as causas e situações que me colocaram lá, não o Senhor. Hoje o Senhor deseja, primeiramente, fazer com que você se prostre. Ele deseja novamente te jogar para uma condição de glória, onde você não consiga ficar de pé, para que depois Ele novamente te coloque de pé, mas não mais sobre o mesmo terreno. Ele sopra em você, Ele te derruba muitas vezes, não para que você novamente se estabeleça no lugar onde você estava, mas para que você esteja em outro novo fundamento. Porque aqueles que estão com seus pés na areia, eles serão consumidos quando vem o vendaval, mas aqueles que estão com os pés sobre uma rocha, pode vir o sopro que for, pode vir a transição que for, pode vir a dificuldade que for, eles permanecem inabaláveis, porque eles estão em Cristo. Aleluia! Oh! Para eu encerrar, Sofonias, capítulo 3, verso 16 e 17, versão R.A. Naquele dia, diga comigo assim: naquele dia. Não, você não entendeu, fala comigo de verdade, fala: naquele dia. Se dirá Jerusalém, diga comigo, se dirá Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Verso 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sabe o que significa isso, amados? Essa é uma promessa do reino milenar de Jesus. Isso não é para agora. Isso não é para agora. Primeiro a gente vai ser arrebatado para o céu. Na segunda trombeta, primeiro a gente vai, depois a gente volta para governar com Ele nessa terra. Isso é para filho, isso é para quem crê, isso é para quem tem a promessa da Nova Jerusalém. Nós vamos subir, mas nós vamos descer para governar com Ele. E no reino milenar de Jesus, Ele vai nos renovar com o seu amor, Ele vai nos renovar com a sua alegria. Vai ter júbilo, vai ter cântico, já não vai ter mais morte, não vai ter mais tragédia, não vai ter mais injustiça, porque no dia do Senhor Ele virá e renovará as nossas vidas com o teu amor e glória. Feche seus olhos, cruze sua cabeça, se coloque de pé no seu lugar. Há uma promessa sobre nós, há uma promessa sobre nós. Quando o Espírito vem, Ele nos renova. Ele vem com vinho novo, Ele vem com óleo fresco, Ele vem com água fresca. Ele vem com uma densidade sobrenatural. com um vento que tem a capacidade de encher, derrubar e transformar. Tire os seus olhos de si mesmo nessa noite e reconheça qual é a tua condição, qual é a tua sequidão, qual é a tua dificuldade, aonde você precisa ser renovado, no que você precisa ser renovado. A partir do momento que você reconhece isso, Ele vem. A partir do momento que você reconhece quem Ele é e qual é a sua situação, Ele vem. Senhor, sopra em nós, sopra em nós. Não é uma emoção, mas é algo que está acontecendo em você de dentro para fora. Eu posso ver com os meus olhos da fé. Eu posso ver com os meus olhos espirituais raízes sendo arrancadas. Raízes de dor, raízes de tragédia, raízes de amargura, raízes de trauma sendo arrancados. Eu posso ver nuvens se formando neste lugar. Eu posso ver um vento vindo. Eu posso sentir um vento soprando. Vento dos quatro cantos. Sopra sobre nós. Do norte, do sul, do leste e do oeste. No vale de ossos secos. Ezequiel profetizou vida. E o vento veio. A presença veio. A inovação veio. A inovação veio sobre um vale de ossos secos. Nós vamos estar adorando. E algo sobrenatural está acontecendo neste lugar. O vento te empurrará e te transportará para um novo tempo. Em nome de Jesus Cristo.